Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro O Manuscrito Original Livro de Bolso, As Leis do Triunfo e do Sucesso de Napoleon Hill. É uma edição concisa de uma das obras fundadoras da literatura de desenvolvimento pessoal. Derivado de The Law of Success in 16 Lessons, o livro organiza os princípios que Hill associou à realização profissional, financeira e social após anos de observação de empresários, líderes e trabalhadores de seu tempo. Seu propósito não é oferecer uma técnica isolada para enriquecer, mas apresentar uma filosofia de conduta baseada em objetivo definido, iniciativa, cooperação, disciplina e controle das atitudes. Hill trata o êxito como resultado de hábitos deliberados e da capacidade de transformar intenção em ação organizada. A edição de bolso privilegia o acesso rápido às ideias centrais, embora o leitor deva considerar o contexto histórico do texto, marcado pelo início do século XX. Alguns exemplos, pressupostos sociais e o tom prescritivo refletem esse período. Ainda assim, a estrutura do livro permite examinar fundamentos duradouros de planejamento, liderança e responsabilidade pessoal. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o objetivo principal definido como eixo da ação organizada, o ponto de partida da filosofia de Hill, é a definição de um objetivo principal. Para o autor, desejo vago não produz direção, é necessário identificar com precisão o que se busca, estabelecer uma intenção persistente e organizar escolhas em torno dela. Essa ideia tem uma consequência prática importante. Quando um objetivo é claro, torna-se mais fácil distinguir tarefas relevantes de distrações, avaliar oportunidades e sustentar esforços que não geram retorno imediato. O livro não reduz o objetivo a uma frase motivacional. Ele o vincula a planejamento, decisão e responsabilidade. A pessoa deve saber aonde pretende chegar e quais serviços, competências ou ações está disposta a oferecer em troca. Essa lógica contrasta com a expectativa de que resultados dependam apenas de sorte, contatos ou inspiração. Ao mesmo tempo, a proposta exige leitura crítica, metas rígidas. Podem precisar de revisão diante de mudanças reais de contexto. A utilidade contemporânea do princípio está em combinar direção estável com ajustes táticos. Para carreira, estudos ou negócios, o objetivo principal funciona como critério de priorização, desde que seja traduzido em etapas verificáveis e não usado como justificativa para ignorar limites, riscos ou deveres com outras pessoas. Em segundo lugar, mente mestra e cooperação como recursos para ampliar capacidades. Entre as contribuições mais conhecidas de Hill está a mente mestra, expressão usada para descrever a aliança coordenada entre pessoas que compartilham um propósito. O conceito não equivale simplesmente a fazer contatos. A ênfase está na troca disciplinada de conhecimentos, no apoio mútuo e na combinação de competências que um indivíduo isolado dificilmente reuniria. Hill entende que muitos projetos fracassam não por ausência de ambição, mas por falta de aconselhamento, coordenação e relações de confiança. Na prática, a ideia aponta para grupos de estudo, parcerias profissionais, equipes de trabalho e redes de mentoria com objetivos explícitos. O benefício analítico do conceito é mostrar que autonomia não significa isolamento. Decisões melhores podem surgir quando hipóteses são confrontadas por perspectivas diferentes. Porém, a cooperação só é produtiva se houver critérios de participação, responsabilidade compartilhada e abertura para discordância. Uma rede baseada apenas em entusiasmo tende a reforçar ilusões, em vez de corrigir erros. Assim, a mente mestra pode ser lida hoje como um princípio de inteligência coletiva aplicada, desde que não se atribua ao grupo uma capacidade quase automática de gerar resultados. O valor está no método de colaboração, na qualidade das contribuições e na execução posterior. Em terceiro lugar, autoconfiança, autocontrole e iniciativa diante de obstáculos, Hill relaciona a realização à construção de uma postura ativa. Autoconfiança, iniciativa pessoal e autocontrole aparecem como capacidades complementares. Confiar na própria aptidão sem agir produz estagnação, enquanto agir sem regular impulsos pode levar a decisões ruins. O autor insiste que obstáculos e derrotas temporárias não devem encerrar automaticamente um projeto. Eles devem fornecer informação para corrigir estratégias e fortalecer a persistência. Essa abordagem ajuda a separar perseverança de teimosia, persistir não é repetir indefinidamente o mesmo comportamento, mas manter o compromisso com a meta enquanto se modifica o meio de alcançá-la. O autocontrole também inclui a gestão de reações emocionais, como medo, ressentimento, pressa e desânimo, que podem prejudicar relações e julgamento. Há um aspecto datado na forma enfática como Hill atribui o destino individual à atitude mental, pois fatores econômicos, sociais e institucionais influenciam oportunidades de modo concreto. Ainda assim, o princípio conserva valor quando entendido de forma delimitada. A pessoa não controla todas as circunstâncias, mas pode ampliar sua capacidade de responder a elas com preparo, constância e avaliação racional. O livro propõe, portanto, uma ética de ação responsável, não uma garantia de resultado. Em quarto lugar, hábito de poupar e gestão financeira como disciplina de longo prazo. A disciplina financeira ocupa lugar central nas leis de Hill, porque o autor associa independência a hábitos de administração e não somente ao tamanho da renda. O hábito de poupar representa a capacidade de adiar consumo, formar reserva e agir com maior margem diante de imprevistos ou oportunidades. Em vez de tratar dinheiro como prova exclusiva de mérito, a leitura mais útil do princípio é comportamental. Recursos limitados exigem registro, prioridade e escolhas coerentes com objetivos de longo prazo. Esse ponto dialoga com a tese geral do livro de que resultados são construídos por repetição. Pequenas decisões financeiras, quando mantidas ao longo do tempo, podem reduzir desorganização e dependência de soluções imediatistas. Contudo, é preciso atualizar o conselho para a realidade atual. Poupar não elimina desigualdade de renda, endividamento caro, emergências familiares ou acesso desigual a instrumentos financeiros. Portanto, o capítulo não deve ser interpretado como acusação moral contra quem enfrenta restrições materiais. Seu valor reside em defender planejamento compatível com a situação de cada leitor, conhecer entradas e saídas, evitar compromissos imprudentes, criar reserva quando possível e buscar educação financeira confiável. A disciplina proposta por Hill é mais sólida quando acompanhada de informação, prudência e reconhecimento dos limites concretos de cada contexto. Por último, liderança. Personalidade agradável e prestação de serviço acima do esperado, Hill reúne liderança, boa comunicação, tolerância e disposição de entregar mais valor do que a remuneração imediata exige. Esses temas revelam que sua visão de triunfo não é apenas individualista. A progressão profissional depende da forma como alguém influencia, coopera e se torna útil para outras pessoas. A personalidade agradável, em seu sentido mais produtivo, não significa agradar indiscriminadamente ou ocultar divergências. Refere-se à capacidade de ouvir, comunicar-se com respeito, cumprir compromissos e reduzir atritos desnecessários. Já a liderança é apresentada como responsabilidade de coordenar esforços, tomar decisões e inspirar confiança, e não como mero status formal. O princípio de prestar serviço acima do esperado pode desenvolver reputação, domínio técnico e oportunidades, especialmente quando a iniciativa é visível e alinhada a objetivos de aprendizagem. Entretanto, sua aplicação requer limites claros. Fazer trabalho adicional de modo permanente, sem reconhecimento ou condições adequadas, pode legitimar exploração e desgaste. Uma interpretação contemporânea preserva a ideia de contribuição excepcional, mas a vincula à negociação, desenvolvimento de competências e reciprocidade. O leitor pode perguntar qual valor adicional é estratégico oferecer, a quem ele beneficia e como será convertido em experiência, autonomia ou resultado mensurável. Assim, os preceitos sociais de Hill ganham utilidade sem sacrificar limites profissionais legítimos. Em conclusão, o manuscrito original Livro de Bolso é indicado para leitores interessados nos clássicos que moldaram a linguagem moderna de metas, desempenho, liderança e desenvolvimento pessoal. Pode ser especialmente útil a estudantes, profissionais em início ou transição de carreira, empreendedores e pessoas que procuram um repertório estruturado para refletir sobre direção, hábitos e relações de trabalho. Seu benefício prático está menos em prometer resultados rápidos e mais em oferecer perguntas operacionais: qual é o objetivo central, que plano sustenta, quais hábitos o enfraquecem e que tipo de colaboração pode melhorar a execução. Intelectualmente, a leitura permite reconhecer a origem de conceitos muito difundidos, como mente mestra, objetivo principal definido e persistência organizada. O livro se diferencia de obras recentes do gênero por sua ambição sistemática. Em vez de concentrar-se em uma única técnica de produtividade, Hill articula finanças pessoais, conduta, comunicação, liderança e ação em uma filosofia ampla de realização. Essa amplitude também traz limitações à linguagem e alguns pressupostos pertencem a outro contexto histórico, e a ênfase na responsabilidade individual pode minimizar barreiras sociais reais. Por isso, a melhor leitura é crítica e seletiva. Os princípios podem servir como instrumentos de planejamento e autoavaliação, desde que sejam adaptados à realidade do leitor e não tratados como leis infalíveis ou substitutos de conhecimento técnico, condições materiais e decisões éticas. Se você quiser apoiar Napoleon Hill, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!